Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado. Vamos tratar das negociações lá na Bolsa de Chicago. Sexta-feira positiva de preços em alta, valorizações aí de 15 até 16 pontos nos primeiros vencimentos, devolvendo, portanto, as perdas fortes registradas na sessão anterior. Mas e agora? O que está acontecendo com o mercado? Será que é uma mudança aí de tendência? Será que temos fundamentos que justificam um novo horizonte aí de preços para a soja em Chicago? Ou ainda é só uma correção, é só uma atuação de fundos? Enfim, vamos entender o que está por trás dessa finalização positiva nessa sexta-feira e também entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Afinal de contas, dólar e prêmio estimularam as vendas por aqui. Quem faz essa análise para a gente é o meu amigo Rafael Mandarino, lá da AG Resource Brasil. Tá aqui já o Rafael com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica do mercado. Um mercado que ao longo da semana sofreu bastante. A gente se aproximou ali, Rafael, das mínimas do ano, né? E hoje ganhou um fôlego. O que que é isso? É fundamento novo? É mudança de tendência? Como é que a gente pode analisar esse mercado? Será que é uma variação que veio para ficar?
Basicamente, meu amigo, a gente tem aí todo um cenário de correção, né, em relação a esse dólar que vinha ganhando força, né, acabou trazendo um pouco de recuo, né, aqui a Brasil, dólar mesmo mundialmente falando também. Ao mesmo tempo, a gente tem uma colheita argentina, né, um pouco atrasada, né, muito úmido no momento, tá? E isso fez com que trouxesse uma perspectiva de diminuição de algumas vendas, né? Principalmente cash aí, vamos falar. Ao mesmo tempo, eu tenho os esmagadores argentinos, exportadores, né? Trabalhando aí todo um cenário de rebatidas entre eles para essa nova safra, toda oferta, toda perspectiva de originação, tanto fazendo com que os preços interior e exportação se mantenham tanto quanto mais firmes. Ao mesmo tempo, fez com que o contrato maio pudesse, né, tecnicamente ter voltado num movimento de reversão, tá? Ao mesmo tempo puxando, né, essa soja também com a ajuda do farelo que acabou voltando, né, nessa retomada de preço em função de uma Argentina com um ritmo de esmagamento em função de uma colheita atrasada e todos esses problemas em conjunto aí. Tá, então, eu acho que é uma sexta-feira que tem um ataque, é uma sexta-feira que tem uma retaliação, é uma sexta-feira que a gente olha com toda um pouco de cautela, né, um reposicionamento aí de fundos em alguns contratos, né, a compra de trigo, milho, soja, os próprios produtos de soja, os fundos administrados entraram numa sexta-feira, obviamente, e isso faz com que chame bastante atenção. Tá? É um óleo de soja que também acabou ganhando um pouco de recuperação, tá? Um preço, né, de óleo, cooking oil, né, que seria o óleo de cozinha de resíduo para um pouco mais estável para baixo e aí desculpa, um pouco mais alto, perdão, trazendo um pouco de viabilidade aí para esse óleo de soja entrar na competitividade, né? Então, a gente acabou tendo diversos fatores aí, somado a agora, né, uma nova atualização climática americana que ainda prevê chuvas, né, mas é um pouco menos de intensidade, né, dessas chuvas. Então, resta saber se no final de semana os modelos vão começar a diminuir ainda mais essas chuvas, se a gente vai continuar vendo alguns atrasos, né, e aí a gente pode ver talvez um pouco de desaceleração no ritmo de plantio americano. É algo que o nosso meteorologista vem apontando como uma possibilidade, tá? E as temperaturas elevadas também demorarem um pouco, tá? A estarem entrando para compensar essas chuvas aí que podem, dependendo do local onde vier a acontecer, ficar úmida demais, né? Chover demais e acabar atrapalhando os trabalhos iniciais de campo. Então, vamos lá, acho que tem que se preparar para vários movimentos de volatilidade na semana que vem, né? Acabou que tivemos várias oportunidades aqui no câmbio, tivemos oportunidades também com prêmio, Tá, isso favoreceu também aqui Brasil a estar tá exportando, né? Você vê a atualização da NEC aí, 14,3, deve fechar o abril. A gente acredita que pode até ultrapassar esses 14,3 milhões de toneladas trabalhando acima, né? 14,3 já seria semelhante ao que foi no ano passado, tá acima da média dos últimos 5 anos, mas a gente acredita que pode ir além desses volumes. Então, é uma sexta-feira boa, é uma sexta-feira interessante, semana que vem promete.
Pois é, isso que eu queria entender, Rafael. São vários motivos, né, ou vários fundamentos que alinhados deram esse fôlego para a soja lá na Bolsa de Chicago. Mas são fundamentos fortes o suficiente para criar uma tendência de alta para a soja?
Eu acredito que não é um fundamento ainda colocando uma tendência, sim o início de um mercado climático americano começando a devolver um pouco essa perspectiva. Você vê uma Rússia muito seca, acabou trazendo recuperação para o trigo. Ao mesmo tempo, a gente olha uma necessidade de um meio oeste que precisa de um pouco mais de calor, né, para tirar o frio, tá? E ao mesmo tempo um pouco mais seco, tá? Isso tudo tende a trazer um rebalanço, né, de como é que vão ser essas próximas 2 semanas aí de plantios americanos, próximas 2 semanas que são importantes para a gente avaliar se o ritmo está acelerado, está mais lento, tudo isso nesse momento. Somado a todo o questionamento também dessas safras latino-americanas que vão continuar ainda em pauta, e acredito que por um longo período ainda, né, até uma reaproximação das agências, USDA, CONAB, né, o próprio USDA, Bolsa de Cereais, Rosário. Então, a tendência é que daqui para frente, né, esse mercado climático ele volte a bater nesses mercados, e de novo, eu acho que isso serve como uma oportunidade. Toda vez que a gente entra aqui, a gente tenta sempre falar com um produtor, é uma oportunidade para começar a recomeçar, na verdade, a defender as suas médias, né, longe daqueles fundos de preços que chegamos a atingir, né, há pouco tempo atrás, e agora com preços um pouco melhores por conta de um prêmio, dólar, né, e com Chicago recuperando, isso favorece uma semana que vem um pouco mais de oportunidades aí pelo que vem se desenhando no conjunto como um todo.
Legal. Você falou de oportunidades, principalmente para o produtor brasileiro. A gente viu que essa semana foi movimentada. Você mesmo confirmou aí que o produtor aproveitou para negociar. E está falando, você está sinalizando aí que semana que vem também pode ter essas oportunidades e o produtor precisa ficar atento a elas. Agora, o Rafael, o que que o produtor tem que negociar? É safra velha, é safra que está na mão dele, estamos muito atrasados e precisa acelerar essa comercialização, ou já dá para pensar em safra nova já, fechar com os insumos, enfim, fazer a proteção. O que que você diria? Qual é o momento, de oportunidade que você tá dizendo aí para o produtor?
Olha, dentro de uma construção, né, de uma empresa, eu acho que são vários momentos que às vezes eles vão estar sinérgicos para serem atuados em conjunto, às vezes não vão estar. Então, vendas de próxima safra fazem sentido, claro que sim, vendas pelos componentes, por exemplo, travando um dólar agora. Travando uma perspectiva aí de um petróleo que vem testando uma linha de tendência de baixa, pode estar buscando 90 dólares para cima, para frente, à medida em que a gente entra, né, num junho, setembro aí americano, com uma demanda muito mais expressiva, reserva de petróleos baixas, estratégicas americanas, a tendência é de um petróleo continuar subindo em função de conflitos, né? Isso é natural. Ainda mais na região em que se apresenta. Então, para um segundo semestre, por exemplo, um custo mais elevado aí, frete, elevação. Então, de repente, já travando um componente para o próximo semestre, para o próximo ano, perdão, é interessante, tá? Poderia se esperar, de repente, um Chicago, sim, para um segundo semestre. Poderia se esperar, de repente, um prêmio que veio favorecendo e à medida que esse dólar caia, para eu continuar originando do meu produtor. Eu preciso, né, compensar de alguma forma, e esse prêmio pode dar alguma oportunidade caso esse dólar venha a recuar, o que não é bem o que eu estou dizendo que vai cair, né? Mas caso ele venha a fazer algum movimento de correção, ainda preciso manter um nível de estabilidade, de suporte desses preços e pode favorecer e trazer uma melhor oportunidade para você, produtor. Mas falando de safra velha, obviamente que o produtor ele tem que sim, né, à medida em que ele ainda tenha bastante, esteja atrasado e de uma forma geral a gente tem tido essa percepção de atrasos, né, de uma forma nacional, vamos falar assim, tá? Então o produtor ele precisa ir avançando à medida em que ele vai vendo a oportunidade de defesa, né, da rentabilidade, né, do caixa dele, tá, e vai fazendo essas coberturas. Então, semana que vem, se eu mantiver um Chicago buscando, né, fundos de investimento que estão buscando novos contratos, estão comprando, estão dando subsídio para uma recuperação, continuar um clima seco numa Rússia lá, um milho, um trigo no hemisfério norte começar a ser questionado também no leste europeu, não só a diminuição de áreas americanas, não só um ritmo de plantio americano um pouco mais lento, ainda uma Europa que parte está bem úmida, parte que está muito seca ainda. Então, é todo um cenário do hemisfério norte que ainda está incerto e o mercado climático ele volta. O produtor ele tem que estar preparado para esses momentos para avançar. Eu não vou sonhar com safra velha, preços maravilhosos, né? A gente ficar esperando o Chicago dar um rally absurdo, mas começar a fazer uma defesa aí dentro de uma perspectiva mais próxima de uma média que ele já tenha conseguido, se ele vendeu o ano passado, final do ano passado, né? Ainda está um pouco longe do que ele conseguiu no ano passado, mas está bem mais próximo do que estava nos últimos momentos. Então, eu acho que o aconselhamento pensando em soja seria ele fazendo essa defesa dessas médias, né, aumentando, né, a comercialização dele, defendendo um pouco o caixa. Obviamente que cada um sabe como é que tem que atuar em cada um dos centros de custos. Não souber, por favor, fica à vontade. Mas uma próxima safra, sim, que já se apresenta com bastante oportunidade, sim.
Ô, Rafael, o que que um mercado de clima pode trazer de benefício para os preços aí? Enfim, o que que a gente pode ver Chicago se mexendo aí? Até onde a gente tem potencial de chegar com o mercado de clima, na sua opinião?
Eu sei onde você quer chegar, vamos lá. Dentro dessa perspectiva, quando a gente olha para um segundo semestre, como o mercado climático americano ele está em voga, e a nossa preocupação é justamente de que nós estamos olhando para mais área de soja, mais área amplamente espalhada nos Estados Unidos, com possibilidade, se caso aconteçam alguns problemas climáticos, ser essa área que possa vir a ser testada. Essas produtividades, há uma grande chance de a gente, vamos colocar aí, perder dois sacos, 2,24 sacos que a gente está colocando aqui, né, de produtividade aí por hectare. Eu pergunto ao produtor se é tranquilo de se perder, né, mas isso colocaria, né, uma perspectiva de estar recuperando os preços de soja num segundo semestre, pensando em Chicago, por exemplo, voltar a almejar 12 dólares e 50 acima, quem sabe 13, 13,50 dólares no segundo semestre. Tá? A perda de produtividade ela vai ser algo que vai ser bastante expressivo, principalmente falando numa demanda muito mais forte que está desenhada, precisa acontecer, obviamente, mas uma demanda muito mais forte. E um detalhe, quando você pega, né, pelo menos aí olhando até o fevereiro, março, né, do que a gente tinha de relatado pelo governo chinês em dados oficiais do governo, de importação de soja, com um comparativo baseado no line-up e nas informações que nós temos aí de acompanhamento dos embarques, uma diferença que existia entre, né, essas duas informações em março de 2023 apresentava um gap entre elas, né, uma diferença de 2,4 milhões de toneladas. Agora essa diferença é de 9,5 milhões de toneladas nesse período. Ou seja, dá para eu confiar? O dado que está correto, qual seria, né? A gente entende que o acompanhamento desse line-up faz bastante sentido. A China ela mudou, né, um protocolo de inspeção naquele momento, onde estava com esses níveis mais inferiores, e a tendência é que talvez essa demanda seja muito maior, né, de China. Ao mesmo tempo, a domesticação dessa soja americana por conta do combustível renovável, a tendência agora para frente é o mercado americano começar a se reaquecer em demanda doméstica, principalmente por conta dessa utilização maior. Então, Tem muita coisa sim para um segundo semestre, tem muita oportunidade sim, e talvez, né, o que a gente falou aqui em relação aos componentes, né, tem outras operações, tem outros cenários, tem outras estratégias que podem ser almejadas e desenhadas pelos produtores, mas eu acho que a cobertura dos custos da próxima safra já faz bastante sentido ser iniciada. Tá? Então, deixo essa ressalva aqui para o final de semana de todos.
Boa, Rafael. Agora, aquele produtor que está tranquilo, Rafael, que já tem o
Quem
30.
me apresenta?
Não, vamos pensar, aquele que já tem o 30 do 4 pago aí, vai, que já resolveu as
Ok.
contas dele, enfim. Pode carregar a soja para o segundo semestre? Seria uma boa estratégia diante dessa perspectiva de melhora de preço no segundo semestre?
Meu amigo, nós temos a média dos últimos 3 anos, Brasil. Em perspectiva de crescimento de área, né, de soja, acima de 4%. Uma média dos últimos 5, 10, 15 anos, acima de 4%, ano a ano. Obviamente que de ano passado para esse ano o crescimento foi um pouco mais tímido, 2,6, 2,7% aí de área. Mas se a gente trabalhar essa média, né, de crescimento, que eu jogue 3%, 3,5% aí de crescimento para a próxima temporada, a gente está falando com um Lanin atuante, obviamente que não é favorável para todo o Brasil, mas pensando no centro-norte brasileiro, onde a gente tem maior expressividade, vai chegar um determinado momento nesse meio do ano onde esse custo do carrego ele vai pegar realmente, né, uma possibilidade de enxergar esse basis colapsando novamente, né, como vem se apresentando a tendência daqui para frente para a próxima safra. Mas existem oportunidades aí, eu colocaria um horizonte de 2 meses, 3 meses aí pela frente, que eu acredito que o custo do carrego disso está fazendo sentido pelo que vem se apresentando de possibilidade de recuperação de preços por enquanto. Mas, de novo, como você falou, é um produtor que já está tranquilo. É um produtor que já avançou essas vendas, já pagou as contas, ele já talvez tirou o caixa, já está na praia, né? E aí ele pode avaliar essa questão? Pode. Tá? De uma forma geral, não. Eu acredito que o aconselhamento seria a defesa, acompanhando essas médias. E se você quer aproveitar essa possibilidade de melhores momentos, você tem uma safra nova inteira pela frente, só tem que se antecipar nos movimentos e não deixar para comercializar de novo na colheita, como você fez, né? Se esse é o padrão normal que você segue, né? Então, deixando bem detalhado e com bastante cautela aí para que não entendam que é uma fórmula mágica que está sendo apresentada aqui. Não é, tá?
Ok, prorrogar as vendas até julho, aí os 3 meses que você falou para frente, pode até ser uma estratégia interessante, óbvio, sem. Enfim,
Loucuras.
exatamente.
Sem loucuras, por favor, porque depois vão dizer: ah, não, eu segurei porque você falou para segurar. Não. Ah, estou deixando claro que eu vou falar para você que você
Paga as
não está ouvindo a
contas,
matéria
resolve a
inteira, levantou
vida.
antes da hora, foi buscar um café, foi buscar uma cerveja porque já é sexta-feira e não terminou de escutar o que a gente estava falando.
É isso aí. Agora, antecipar safra nova pode ser uma boa estratégia aí, aproveitando inclusive esse momento do dólar, né, Rafael?
Sim, a cobertura desses custos faz total sentido. Produtor que já originou fertilizante, já originou alguns outros produtos, né? Que seja parte disso, já começar, se não tiver num barter, avançar alguma coisa, ou mesmo que não tenha comprado, mas já tenha uma previsão que ele possa avançar, né, algumas vendas, dependendo dos componentes que ele conseguir, né, com as trades, enfim, tá? Mas se apresenta, sim, bastante oportunidade. De novo, semana que vem. Voltando chuvas, semana que vem, a gente tendo aqui um dólar ainda forte, a tendência de manter, né, um bom desenvolvimento, por exemplo, no milho, que seja, né, as commodities do Brasil podem, de repente, trazer alguma precificação volátil, pegar você em alguns momentos aí de baixa, mas eu acho que a tendência agora são correções, questionamento dessa safra sul-americana, cada vez mais apertada. A decisão entre quem está certo é a Conab e o USDA, a gente está mais alinhado com o Conab, obviamente, tá? E o Hemisfério Norte inteiro agora pela frente, né? Que semana a semana a gente vai estar tá voltando aí, ouvindo o Alex toda hora apresentando para vocês que está rápido, está devagar o plantio, está trazendo problema, está quente, está úmido, né? E os
Qualidade
vários
das
detalhes que a gente
lavouras,
sabe
né?
como é que o mercado climático acontece, exatamente.
É. Muito bom. Rafael, diga, Rafael.
Não, e só colocar, e o conflito aí, pelo visto, não tem um fim próximo, né? Ao contrário, parece
É,
que está
pois
se
é, está
escalando
se
ainda mais, né?
acirrando, é
Então.
verdade. Tomar cuidado também com isso, que isso acaba desconfigurando tudo aquilo que a gente vem planejando, né, Rafael? Às vezes uma situação externa acaba com aquele planejamento que a gente vinha fazendo aí em relação ao mercado. Mas enfim, é
Exatamente.
acompanhar as informações e sempre estar bem informado para poder fazer a mudança de rota no momento certo.
Sim.
Muito bom. Rafael Mandarino, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por traduzir o mercado para a gente, principalmente por não medir palavras e colocar números aí, Rafael, nos seus pensamentos. Obrigado, meu amigo, volte sempre.
Eu que agradeço o convite, um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, meu amigo.
Valeu, até a próxima. Tá aí, Rafael Mandarino, AG Resource Brasil, aqui com a gente, analisando o mercado da soja. Rafael é um pouco mais otimista em relação ao que pode acontecer com os preços. A gente viu o Chicago batendo ali no fundo do poço de novo, não deu conta de romper esse piso aí que foi estabelecido no final de fevereiro. Hoje voltou a subir e o Rafael disse que agora está muito conectado com a questão do clima lá nos Estados Unidos. Mas chamou atenção para uma questão importante: China voltando a demandar. Pode ser que os estoques ou que a necessidade chinesa não seja aquela que a gente vinha entendendo por conta de mudanças nos números. Estados Unidos aquecendo aí o mercado interno por conta do biodiesel. Brasil, da mesma forma, consumindo mais soja para atender aí esse mercado de biodiesel que também aumentou por aqui. Enfim, temos uma possível aceleração de demanda que pode justificar para um segundo semestre uma melhora das cotações. Vamos ficar de olho nisso aí também. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando o que aconteceu com a soja hoje. Sexta-feira de alta para os preços, maio 11 dólares e 50 centes por bushel, 16 pontos mais 25. Julho, 11 dólares e 65 centes por bushel, alta de 16 pontos mais 75. Agosto, subindo 15 pontos e meio, fechou a 11 dólares e 66 centes. Setembro, 11 dólares e 55 centes, alta de 14 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver para milho? Milho na casa dos 6 pontos de alta, maio 4,33, julho 4,43, o setembro 4 dólares e 51 centes por bushel e o dezembro 4 dólares e 66 centes por bushel. São os números do milho, milho subindo também de forma significativa. E o trigo, que tem a ver aí com a Rússia seca nesse momento, segundo trouxe aí a informação para a gente o Rafael Mandarino, maio subindo 13 pontos e meio a 5 dólares e 50 centes por bushel, o julho 5,66, 13,75 de alta, setembro 5,84, 13,75 de alta, também a mesma alta para dezembro que fechou a 6 dólares e 8 centes por bushel. São esses os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de vocês conosco aqui no Notícias Agrícolas. A vocês que nos acompanham pelo YouTube, plataforma YouTube, muito obrigado aí pela participação. E óbvio, a gente quer que você se inscreva aí no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial no YouTube. E também deixe o seu like, o seu joinha aí, para a gente poder difundir, dividir melhor as nossas informações com mais pessoas. Combinado? Obrigado aí pela audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.